Estúdios Cruz. Já vamos roubar o nosso nome.
Está registrado aqui.
Já estamos gravando já?
Já estamos gravando já.
Tá vendo a gente aí?
Dia 11 de abril de 2022.
Cara, eu cansado. Tá, pô, finalmente conheci o Rafael pessoalmente. Só pra galera achar mesmo.
É, diretos do Estúdios Roll Podcast. Estou registrado aqui nesse momento.
É, se
roubar. Roubou, fodeu, hein?
A gente tá achando que tinha.
Os caras assim, porra, já fizemos faz tempo, cara. E aí? Recap do Pan-Americano.
Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, gravada. Quando eu for fazer minha lua, o filho, se eu perder, é por causa do Rafa atrapalhou a minha preparação física.
Faltar 15 minutos pra ele acabar a preparação física. Vou parar aqui pra gente gravar. Aí já viu, né? Já viu. Aí daqui 2 anos ele faz a luta, ele vai falar assim: ó, o problema foi lá em 2022, que eu interrompi aquele treinamento lá, não devia ter focado mais. Caraca. Ó, seguinte, galera, a gente vai fazer um recap do Pan-Americano. O Pan tava lá, como é que foi?
Foi bom. Muito bom. O nível tava bem alto, várias lutas de faixa preta boa, tava bem interessante.
Acho que a gente tem todos os resultados?
Vamos sempre.
Tá abrindo aí, né?
Nós vamos fazer o quê?
Você vê aqui ó, a estrutura da parada aqui, ó. Os iPads para consulta.
Para continuar de ser
mudado.
Temos águas e tudo demais.
Tô com a minha camiseta. Quem quiser comprar
lá na academia, que
dá pra ganhar. Eu não tenho ainda, né? A camiseta do Ring.
Pagar do Ring.
O Ring, o patrocinador oficial, que eu não consigo promover porque eu não tenho nada. Acontece. Tudo bem. Vamos falar do plano.
Nós vamos dar o nosso o pique. Como é que vamos fazer?
Pronto.
O que você acha? Valeu o pique da galera.
Vou abrir o. A gente tinha os nossos resultados. Você tem anotado os nossos resultados? Eu tenho foto de tudo, na verdade.
É, mas eu queria fazer uma reclamação aqui.
Que eu não postei.
O nosso editor. E sempre botava a culpa em mim, dizendo que eu não mandava.
Essa empresa aí é.
E dessa vez que eu mandei, ele não colocou, então não sei o que fazer mais.
Essa empresa que tá fazendo edição aí pro podcast. Essa equipe de produção que a gente tem tá terrível.
Ótimo.
Eu vou ter que ter uma conversa com os caras. Porque eu lembrei disso a hora que você falou: ó, eu escrevi lá os palpites do Absoluto. Eu falei: ai, caralho, pior que eu não botei, eu tinha esquecido.
Mas aí eu vou fazer a reclamação. Sabe por que ele não bota? Que tem um ao vivo na sexta-feira de MMA.
Não, é que esse a gente fez.
Então,
não,
aí
mas era 10 horas da noite.
Aí a galera do jiu-jitsu, vou falar, eu tô pelo MMA. E é com vocês, se vocês quiserem deixar de seguir o canal.
mas era 10 horas da noite, eu não botei de loucura mesmo. Loucura total. Seguinte. Como o Rafa esqueceu dos picos do Absoluto, vou pôr aqui mesmo. Felipe Endos e Eric Muniz, eu vou de Eric campeão. Eu vou ler a galera. Vamos lá. Biggios, você tem os nossos pontos?
Nossos picks?
É.
Consegui achar aqui rápido.
Você vai ver nas fotos que ele mandou, é isso?
Sim. Vamos lá, peso galo. Vai ler da galera aí?
Vou. O Big Os fez. Aliás, eu vou fazer assim. Eu vou anotar como falando. Pra gente manter
um mínimo de controle.
Nós. Big Os. Quem mais mandou? Lucas Lima mandou? A Kleber Neri.
Vê a data, hein? Que esses caras estão ficando mal.
Não, eu vi todos. O último que fez o update foi o Big Os. Ele falou que o Lô não ia participar. Ih, mano, aí ele voltou furada. E falou: ah, o Lô participou.
Furada. Deu.
Não, mas foi bem antes.
Não, é Deus furada. Deu a News furada pra gente. Ainda bem que a gente não postou.
Ah, tá.
O Lô não participa. Italo ganhou. Não, nem ganhou, né?
Lucas Lima.
Então, teve uma polêmica aí nessa categoria aí, né? Polêmica, mas eu acabei saindo antes das finais, cara, do coisa. Minha mulher que machucou o pescoço, ela ia fechar. Não que os Estados Unidos fecham, mas na clínica que vê isso, mais fácil.
Bom, você quer falar da polêmica ou você quer falar dos resultados?
Não, bora.
Os resultados. Vai, ó, Big Yos, piso galo. Ele foi de Talisson. Talisson versus Reuter. Mas ele não deu. Ele não deu os campeões?
Ai,
não deu. O que ele fez? Ele fez
a.
Ih, caraca. Cara, ele botou todas as finais, mas ele não falou quem ganhava. Ih, meu irmão. Rafael, ele mandou a foto pra você lá. É. Ah, eu vou pro Kleber Neri agora, hein? Kleber Neri. O Lucas Lima tá puxando minha orelha aqui falando um negócio desse. Vamos lá. Ah, campeão. Talisson. Ah, foi de Talisson Soares, Carlos Alberto. Campeão Talisson Soares. Qual foi o nosso?
A gente foi Talisson e Reuter. Uhum. Lima, só que o Reuter não.
Tá, então
foi Talisson e Carlos.
E Carlos Alberto. Tá. Campeão?
Pior que o Carlos Alberto.
Carlos Alberto não. Eu já ia falar que o Kleber Neri falou depois de ver os resultados, mas ele errou. Então, o nosso campeão foi quem? O Talisson?
Carlos. O nosso foi Talisson. A gente fez ponto nenhum nessa.
Não, mas a gente fez com o Talisson, não?
Não, porque a gente errou a final e o Talisson não foi.
Ah, tá.
Ele também não fez.
Ele também não fez.
Só fez um ponto da final.
É, um ponto da final. Então o Kleber Neri tá com um ponto.
Já tá na nossa frente, já tá quebrando a net.
Já tá na nossa frente, meu Deus. Peso pluma. Ah, vamos ver o Lucas Lima, né?
E a galera aí.
Lucas Lima, Talisson Soares, Carlos Alberto, campeão Talisson também, o Lucas Lima.
Fez um.
Então tá. E o Big Rose não vai fazer nenhum, porque ele não botou. Caraca. Peso pluma, Diego Reis com Iago Jorge, campeão Diego Reis. Esse é o Kleber. O Lucas foi de Meirão e Lucas Pinheiro, campeão Meirão. Três? E a gente?
A gente foi de Meirão e Iago Jorge, Meirão. A gente fez.
Já passamos o Kleber. peso pena, Israel Souza, o Kleber Neri. Israel Souza e Raimundo Diego, campeão Diego, Raimundo Diego. O Lucas foi de Alex Odré e Shane Jamil, campeão Shane Jamil.
Veja, nesse aí ninguém fez ponto.
Vê a gente?
Não. A gente botou Shane, Israel e irmão Sodré, aluno do Feijão Fechado. E o campeão foi Alessandro. Acho que ninguém fez ponto.
Estamos agora, peso leve. Jonathan, o pique do Kleber.
Não ganhou essa aí que saiu no chão.
Jonathan Alves contra Lucas Gualberto, campeão Jonatas. Lucas Lima, Jonathan Alves, Andy Murasaki, campeão Jonathan. E a gente?
Nosso pique foi Jonathan e Andy, Jonathan campeão. A gente fez 3 pontos e o Lucas 3 pontos.
Fez 2 pontos,
porque ele acertou o campeão, mas
Kleber, se a gente falar errado os teus pontos aqui, vai ficar assim mesmo, porque a gente não
reclama,
tem.
Reclama.
Não tem, liga lá, é 0800-222-333-4. Próximo, Lucas Lima, peso médio, Tainan Dalprá contra José Matias Luna, campeão Tainan. Kleber, Tainan Dalprá, Levi Jones, campeão Tainan. E a gente?
A gente foi de Levi Jones e Tainan. E Tainan campeão. A gente fez 2 pontos.
Kleber.
Isso. Também o Coisa também. Só que o Levi não apareceu para lutar semifinal por peso meio pesado, acho que ninguém acertou.
Meio pesado. Lucas Lima, Leandro Lô e Matheus Rodrigues, campeão Lô. O Kleber foi de Leandro Lô, Rafael Paganini, campeão Lô. A gente foi de...
Ribamar e Leandro Lô.
Campeão Lô.
Mas o que acontece? O Lô luta de Union. E o campeão, o Sebastião, foi de Union. E eu não vi a luta. Alguém que puder me informar, né? O cara que vai enxergar. Não, mas já apareceu lá na chave. Fui acompanhar na chave quando eu estava voltando para casa. E apareceu que eles estavam classificados para qualificação. Né? Acho que pode ser que eles botam isso quando o cara
se impede. Sim, sim. Que foi lutando, tipo... Como é que chama?
Vou abrir a chave aqui.
Entregou pro...
Vou abrir a chave aqui. Fala uma merda. Olha lá. Chegou aqui no Leandro Lô, tá dizendo que o Leandro Lô desqualified by technical.
Uhum.
Tá? Então, na semifinal.
Fizeram o fechamento, então.
É. E aí na final. Final diz que o Manuel e o Ribamar foi até aberto, questionavam junto.
Sim.
Então essa categoria complicou para todo mundo.
Eu vi até um post aqui, dizendo que os pans ficaram marcados pela conta dos fechamentos entre os atletas da mesma equipe e de equipes diferentes. Quatro categorias, com exceção dos irmãos Sodré na divisão Pena, foram fechadas em sequência, meio pesado, pesado e super pesado. Foram fechadas em sequência, meio pesado, pesado e super pesado. Então, tudo fechamento. Então, a gente não fez ponto, ninguém fez ponto, isso?
Esse aí eu acho que não.
Tá. Tá, vamos lá. Lucas Lima, o palpite dele para o super pesado, Eric Muniz e Felipe Andrew. Aliás, desculpa, pesado, pesado. Matheus Diniz e Dimitri Souza, campeão Matheus Diniz. O do Kleber. O palpite do Kleber, Matheus Diniz, André Porfírio, campeão Matheus Diniz, o nosso foi.
Nosso foi. Raidezuki, Dimitri Souza, campeão Dimitri. Peço no campeão. Dois.
E eles erraram tudo.
Acerto para a final. Um aí. Dois Matheus.
Diniz,
só que enquanto o Matheus
Diniz
campeão, eles colocaram.
Todo mundo botou o Diniz campeão.
Se arruma.
Matheus Diniz, Dimitri Souza, campeão Matheus Diniz.
Também na chave meio pesado, os caras não estão nem da mesma equipe, os caras.
Super pesado. O Lucas foi de Eric Muniz e Felipe Andrew, campeão Felipe Andrew. O Kleber foi de Matheus Diniz, André Porfírio, campeão Matheus Diniz. Ah, desculpa. Eric Muniz e Felipe Andrew, campeão Eric Muniz. E a gente?
O Eric abriu pro Marcos na final. E o pode ter sido que o Felipe Andrew teve luta. Mas a gente foi de.
E eles? Ninguém acertou?
Não sei, acho que não matar essa final aí não.
Ó,
Marcos campeão.
Eric Muniz, Felipe Andro, campeão Felipe Andro. E o Kleber botou Eric Muniz, Felipe Andro, campeão Felipe Andro. Aê, voltei. Interrupções, ao vivo acontece. Ao vivo. Não é ao vivo.
A gente estava
no
super pesado.
A gente estava no super pesado. Pesadíssimo,
cara. Pô, eu a minha meu instinto falava pra eu ir no Cyborg.
A gente não foi de Cyborg?
E aí eu fui na juventude do Gutenberg achando que.
Caralho, eu achei que a gente tinha ido de Cyborg. Já avisar o Cyborg, foi ele que fez os piques, não tem nada com isso. Eu sempre escolhi o Cyborg.
Não, mas eu escolho sempre, cara. Só que aí eu falei, pô, cara, e o Cyborg, ele foi o cara que pegou mais luta, mais dura, pegou a chave mais dura, ele lutou, fez uma luta, depois ele lutou com o Wallace contra o Jeff Team, que é duríssimo, pegou o Davi Cabral, que é duríssimo, fez a final com o Gutenberg. três moleques da nova geração e passou de 20 e poucos anos. E ele tirou onda. E a minha torcida é pro Ciborgue, porque ele é da minha geração.
Ciborgue.
Só que eu falei, pô, se eu ficar perdendo aqui, eu vou pegar esse cruzado. Ciborgue, desculpa. Na próxima eu vou em tudo.
Ciborgue, se a gente...
Na próxima eu vou em tudo de qualquer contra qualquer pessoa.
Isso aí. E se a gente perder, você paga a camiseta.
E não,
não, cara, tem o pique dos mundos dos caras aqui, porra. Lucas Lima, Roosevelt, Ciborgue, campeão Ciborgue por fechamento.
Só ganhou, cagou. Fez dois fotos e a gente fez. A gente, na verdade, fez um e ele perdeu.
Eric Muniz, aliás, Gutenberg e Wallace Costa, campeão Gutenberg. Isso. O Kleber Nery também. Então, o Lucas fez quantos pontos?
Nessa aqui ele perdeu. Foi.
E a gente?
Fez.
A gente fez um? Tá. E agora falta o absoluto.
O absoluto.
Vamos lá. O Lucas não botou. Não, o Nery não botou o absoluto. É. O Lucas botou Felipe Andrew e Eric Muniz, campeão Felipe Andrew.
A gente botou Eric Muniz, Felipe Andrew, campeão Eric.
E ganhamos. Ganhamos.
Fizemos três.
E o Lucas.
Fez um.
Acabou, né?
Acabou.
Então vamos lá. A gente tem 5, 7, 9, 10, 13 pontos. O Kleber fez 5. E o Lucas fez 4, 7, 8, 9, 10, 11. E de novo, calma. 4, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 1, 12.
Perdeu! Tirei uma foto, posta aí, Lucas, da foto. Te ganhei dessa vez.
Caraca, beleza,
mas é difícil hoje em dia você prever. Tem umas categorias que tem um dono, como no médio e no leve, até pelo fato de quem se inscreveu, tem umas outras pessoas, mas nas outras categorias é bem difícil. Por exemplo, o Eric Muniz é mais chance de ganhar, mas ele foi e abriu pro outro.
Então,
é complicado.
Seguinte, eu vou ler ali agora. Rapidinho passar pelos comentários. Falei, rapaziada. Wellington Mosquitão. Geral pode falar o que quiser. Os atletas mais duros estão na... Tá rolando uma conversa daquela parada que eu falei que o ADCC era a Copa do Mundo. E você falou que não. Aí os caras estão me debatendo.
Não só por um motivo. Não que não seja prestigiado. Muito prestigiado. Não pelo fato de ele escolher quem vai. E às vezes ele deixa três caras de fora que poderiam ser campeão.
Sim, pela
politicagem.
É.
Mas
às vezes o cara não é convidado e não entra pelo trial.
É, mas tem. Mas o cara não quer fazer trial, um cara de nove.
É, exatamente. Então, ó, geral pode falar o que quiser, os atletas mais duros estão na BJJF, concordo? Um grande abraço, parabéns por mais um episódio irado.
Boa.
Lucas Lima, os piques. O Lucas Lima também me deu um tapa com o negócio do. Rafa falou que o ADCC é a Copa do Mundo, eu concordo com o pé. Copa do Mundo de Jiu-Jitsu é mundial adulto da BJJF. Mesmo a IBJJF com infinitos defeitos, essa ainda é a primeira divisão do esporte. E outro, a ADCC não é jiu-jitsu, principalmente pela configuração das regras, mesmo sendo um evento de alto nível.
Muita politicagem.
Hugo Fonseca, Thiago Almeida, salve, não perca um programa. Se fizer live no dia 30, vai ser show. Assistindo... O que que tem no dia 30? Pode ser o...
BJJ Star?
Acho que é o BJJ Stars, isso.
Pode ser.
Só para constar aqui que o nosso amigo Rafael Piguios mandou o pesadíssimo do os piques dele. Eu vou falar só para ele. Ele foi final, peso galo, Thaleson contra Reuter, Pluma, Meiran contra Iago, Pena, Diego Batista contra Jamil, Leve, Jonathan Alves contra Andy Murasaki, médio, Tainan Dalprá contra Alex Jesus, meio pesado, Leandro Lô contra Rafael Paganini, pesado, Matheus Diniz contra André Porfírio, super pesado, Eric Muniz e Felipe Andrew, pesadíssimo, Roosevelt contra Ciborgue. São os piques do Big Os. Mas ele não botou quem ganha.
Deu mole, Big Os.
Ele emocionou, ele tirou foto com o pé de pano, ficou emocionado. Emocionado.
Tirar uma foto aqui, manda pro pé.
Qual que foi a polêmica aqui dentro? Você já conhece daí? De fechamento?
Fechamento. Os caras nem são da mesma equipe. Aí é uma polêmica.
É estranho. Por que você acha que rola?
Que já treinaram junto. Não sei qual é.
Um amigo só. Então, tipo,
Os caras treinavam, eles eram tudo. Eles eram tudo da Aliança. Aí eles abriram a separada da Dream Art, mas quando tá posicionado na Dream Art, provavelmente deve dar algum treino.
Claro, das, isso
é. E o Lô, não fala broderagem.
Isso.
Broderagem.
Descobri isso. Eu falei de sacanagem.
Não é legal. Nada é contra. Quem quer broderagem, fica à vontade.
Falei, camaradagem, broderagem.
Fica à vontade. Mais o quê?
Vou ler o Instagram.
Não pergunta que eu respondo ao vivo.
Pro programa do da semana que vem, quer pedir para os caras mandar erro de arbitragem para tirar?
Não, não, isso vai ser outro. Tem que ser outro programa.
Tá.
Tem que ser outro vídeo.
Beleza.
Pode ser no programa, se demanda muito tempo, muita coisa.
Tá.
Tem que ser. Vou falando aqui. Então, galera, eu tive uma brilhante ideia. Não tão brilhante assim. Mas a gente tem muito erro de arbitragem grotesco. A gente não pode ficar revendo cada errinho de arbitragem, que também é sacanagem.
Acontece, né? Acontece
demais. A gente pode ver em final de preta, erro que mudaria a luta. A gente pode ver erros grotescos. Se você... porque não tem como eu ver todas as lutas. Muito
lógico.
E eu não tenho, mas eu recebo algumas reclamações. Eu sou um cara que sou ativo ali na reclamação, né?
É raro você reclamar.
Não, é raro você reclamar. A galera me conhece como um reclamão. Não, pior que eu tô mostrando aqui, tem um unicórnio que falou.
Caramba.
Aí tá aparecendo aqui, mas da minha filha, cara. Não sei nem como é que mexe nessa coisa. Nem sei. Broderagem, unicórnio.
Aí eu tive uma ideia.
A gente pode escolher, sei lá, uns 5 vídeos.
Uhum.
Não vamos fazer isso todo dia.
Não, a gente pode fazer um vídeo.
A gente pode fazer isso depois de cada grande slam. Não necessariamente o vídeo tem que ser do último grande slam. Se aconteceu no Open, você tem o vídeo, manda pra gente. Se for um erro grotesco. Eu decidi fazer isso porque... O que aconteceu? Eu vi um erro grotesco que nunca tinha visto na minha vida. E esse cara que teve um erro grotesco, ele estava na mesa, ele estava nas finais do preto. Então, isso é o seguinte. Na BJJF, você erra, você é promovido. Você acerta, você é removido. Lá parece que eles premiam quem erra. Então, eu nunca quis expor a BJJF. Eu acho que não era legal. Só que já que a BJJF quer, então vamos fazer isso. A gente vai pegar os erros, a botar e ver quem a BJJF jogou para a final. Se o cara tem uns erros grotescos, ele foi para a final, alguém escolheu.
Então a gente. Alguma chance de ela não viu, ou não protestou?
Não, eles
viram. E o cara já estava escalado para ir para a final, ele só manteve.
A gente reclama e eles fazem ouvido de mercador e acham que eles sabem de tudo. Então, agora vamos botar mais essa pressãozinha. A gente vai pegar, como eu estava conversando com o Rafa aqui. Eu vou comentar 15 minutos, 15 segundos.
15 segundos.
Da luta, vamos ver se nem a Progressa nem a BJJF reclamam, porque 15 segundos, a luta de 10 minutos, a gente não está tentando tirar vantagem nenhuma. E educativo vai ser vocês aprenderem o certo da regra. Então acho que vai ser ganha-ganha para todo mundo. A gente vai poder ver quais são os árbitros que realmente estão errando, protestando. Não, vantagem para lá, vantagem para cá. Por exemplo, tem um erro. Aí metade do árbitro acha uma coisa, outra metade. Mas quando é um erro grotesco que todo mundo concorda, aí a gente bota aqui e a galera vai lá e comenta e faz pergunta e a gente responde. Então a gente vai adicionar um vídeo. Tá? Vai ser só o vídeo e eu comentando a técnica da arbitragem. Então é uma coisa mais.
Não é nem ser parte da hora do jiu-jitsu.
Não, não, é outra coisa. É outro
a gente vídeo. Solta como um vídeo.
Exatamente, assim, vai bolar um nome. Micro-onda do árbitro. Não, tô zoando. Não é pra queimar ninguém, não. Só pra educar. Já que a BJJF não quer educar, a gente vai educar através da... E você também que ficou irritado, e você que não tem voz, fala, pô, reclamei, mas ninguém me ouviu, manda pra gente o vídeo. Pode ser pelo...
Manda...
Arroba PedeManoBJJ ou pela arroba MMA Hoje.
Pode ser. Manda pelo e-mail do MMA Hoje, arroba É MMA hoje, @yahoo.com.
Isso aí. Qualquer um. Ou no Instagram da BJJF, Instagram da MMA hoje, ou do Pé de Pano BJJ Instagram, que o Rafa recebe lá e joga.
Isso.
Beleza?
Beleza.
Mais um quadro aí do...
Então, conforme vai chegando, a gente vai gravando e aí a gente avisa que a gente soltou.
Fala, eu já tenho alguns.
Link aqui.
Esse primeiro, se ninguém mandar, eu já tenho alguns.
Tá.
Mas eu acredito que vai chover
coisa.
E a gente vai... A ideia não é queimar os caras. A ideia é educar quem não conhece. Isso. E também premiar quem arbitra bem. Quem aparecer menos nesse programa que é o cara que arbitra bem.
É uma parada assim, de bota e não é malhar o cara. É só falar, ó, ele errou aqui por causa disso.
Não, mas se errar muito dessa linha aqui, não tem problema, aí, não. Eu vou falar o nome do juiz, porque eles gostam de aparecer mesmo.
Público, né?
O juiz gosta de botar foto no Instagram que ele tá arbitrando, que ele é aqui. Então ele vai, gosta.
Vamos lá. Seguinte. Galera, de novo, se todo mundo falando do fechamento, tá?
Ó, vou mandar um abraço pra galera que trabalha na BJJF. Mandar um abraço pro gordo da BJJF. Eles são meus amigos. Pedrinho, árbitro da BJJF. Eles são ouvintes. Tá? Só falam bem da BJJF, tá? Mas a hora do jiu-jitsu, mandar um abraço pro gordo da BJJF e pro Pedrinho da BJJF, árbitro. Hábito da Checkmate. Tem outro Pedrinho. Oi.
Vou botar o logo da nossa hora. Do prazo aqui. Sim. Hora do jogo.
A hora.
Direto dos estúdios. Aliás, quanto é isso? Galera te parando lá no Pan-Americano.
Porra, toda a galera. Porra, eu sou ouvinte. Porra, eu tô sempre lá, não perco um. Obrigado aí, o carinho. Eu sempre te falei, né? Quando eu fazia a resenha Black Belt, a galera me encontrava e falava, porra, por que tu parou? Eu falei, parei porque eu não gosto de trabalhar. Eu arrumei um cara pra trabalhar. Aí, ó, agora a junção.
Ai, cara.
Ai, meu
Deus. Lucas, aliás, galera, se vocês não quiserem que fale o nome...
Escreve primeiro.
Escreve primeiro.
Não fala meu nome e depois a pergunta.
E, exatamente. Lucas Nabuco BJJ.
BJJ.
O que você acha de fechar nas categorias finais?
Não, cara.
O Marcelo Martins perguntou a mesma coisa, o que acham do fechamento entre equipes? Murdoch BJJ, professor, o que você acha dos fechamentos na final? Que mais? Peraí. Comenta, Grace Barra, Congonhas, o que você achou dos 4 fechamentos? FS Jiu-Jitsu, por que a BJJF tem medo de proibir os fechamentos? Continuando, fechamento é ruim para o esporte? O Márcio... E aí tem mais umas outras que eu vou fazer. Mas vamos adressar todas.
Então eu sou o cara que posso falar. Tá? Por quê? A primeira final de faixa preta mundial que foi fechada... Não a primeira que foi fechada, não tem essa informação. Mas a primeira... E foi de dois parceiros de treino da mesma academia e que teve luta, foi eu que fiz, eu e o Roger. Não por minha vontade, por vontade do Roger. Mas foi isso. E eu já também fechei, por exemplo, um final de absoluto pan-americano com o Pablo Poldo, sem lutar. Aí falaram assim, não, tem que lutar. Olha que loucura. A BJJF não paga um centavo e vai obrigar os outros a lutar, o cara pagou inscrição para estar lá, que lógica tem? Você vai lutar com seu amigo para não valer nada. Eu respeito a galera que gosta do não fechamento, da luta, que quer ver a luta, e eu respeito mais ainda o cara que passou a vida inteira, às vezes tinha casos de amigo que você, às vezes, mora um tempo na mesma casa treinando, ser amigo, e vai lutar para fazer graça pros outros. Então, naquele campeonato lá de Abu Dhabi, você não pode fechar.
É.
E aí ele fala a luta feia.
Como é que... então, né?
E aí é pior ainda.
Pro leigo aqui entender, fechar, os caras nem lutam.
Não, entra lá dentro e levanta o braço.
Entendi.
Então é mérito de quem conseguiu chegar lá. Eu sou totalmente a favor de as pessoas fazerem o que quiser. Liberdade. Quer fechar? Fecha. Quer lutar? Luta. Mas não julga quem quer fechar ou quem quer lutar. Eu sou totalmente a favor da liberdade. O cara pagou a passagem. O cara veio aqui, pagou a comida, pagou a alimentação, treinou. Aí agora a BJJF ou vocês querem decidir o que o cara vai fazer. Ah, pega um patrocinador, dá 10 mil dólares pra ele por mês e fala assim: ó, tô obrigado a lutar todo. Pra ver se ele não vai lutar. Vai lutar. Tem que ter uma recompensa, não pode ser.
Próxima pergunta.
No UFC não fecha, porque aí tu não recebe.
Dá pra fingir.
Vai o cara, não, vai o cara da ETT e fala: não, vamos lá lutar, agora a gente vai pegar o dinheiro e vamos embora. Os caras não vão dar.
Vixe,
só ganhar dinheiro é isso.
IF Azevedo Oficial. Será que o Fábio já tá sentindo falta dos ex-filhos comprar?
Vamos falar sobre a equipe que vence. É sempre assim, né? A equipe mesmo que vence, são as que compram. Tem umas que compram que nem vence. Pior. Ó, é, a Dream Art ficou na frente das Alianças. Acho que se fosse ter a e a Aliança, tinha ganho muito. Essa foi em terceiro ainda, assim. Campeã foi a 79 pontos. Dream Art, 74. Aliança, 43. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, hein? Se o... Não, acho que não dava. Se o Eric não tivesse aberto, ia para mais... mais 6 pontos, ia para ser. Ia para 80.
Ganhava
campeonatos. Só se ele não tivesse aberto. Acho que o pessoal do Dinastia deve ter ficado feliz com ele, não.
Óbvio.
Hoje não fizeram as contas, alguma coisa assim.
É, porque tinha que levar em consideração, né?
Cara, teve um. Eu vou voltar aqui. Teve, não sei se você lembra, no Mundial, a gente. Pô, Rafa mais do MMA, ele perdoa ele. Me gosta mais de. Vamos perdoar, não. Não perdoa. Detona ele aí nos comentários. Lembra de um cara que a Flo Grappoli fez uma festa falando que ele era muito.
Porque ganhou a medalha sem lutar.
Que ele era muito sinistro. Ele ganhou o Mundial Peso Absoluto e ninguém teve coragem. Então, aquela narrativa veio por terra. E finalmente ele estreou na categoria
adulto. Qual é o nome?
Couto. Abate.
Ah, tá, eu sei quem é.
Então. Ele ficou em terceiro lugar na categoria Feather.
Uhum.
Pena, adulto, roxa. Então, meu conselho pra galera.
Ele foi faixa roxa ainda?
Faixa roxa. Ele foi roxa juvenil. E nunca teve uma luta de roxa juvenil na história. No Mundial, até hoje, nunca teve uma. São 20 anos, nunca teve uma luta de roxa juvenil. Se alguém acha que teve, ou tem certeza que teve, joga aí. Se teve uma ou duas, era no máximo de 20 anos. E aí, eu não sei se ele, ou quem fala por ele, ou. Não sei. Decidiram fazer essa firula lá. Ele é bom, ele não é ruim. Porque quando você diz com a boca que é bom, você tem que provar com o resultado. Então o conselho que eu dou pra galera é: deixa o resultado gritar por você e você trabalha duro. É a hora que o seu resultado falar, aí depois disso pode postar, falar o que quiser. Você não pode antes. Então isso aí é mais um. Anthony Abate, da Art of Jiu-Jitsu. Ele é o fenômeno que ficou em terceiro. Então, é difícil. Muito difícil ser campeão na IBJJF. Muito difícil.
Beleza. A gestão da carreira do Mika Galvão está sendo feita de modo errado. Ele tá debatendo o que a gente falou.
Então, é gestão na carreira que não dá dinheiro, é uma burrice.
Uhum.
O jiu-jitsu é prestígio, ganha um patrocínio, você ganha dinheiro mesmo, nunca vi. Acho que dinheiro mesmo ganhou o Buchecha. Com um patrocínio aí, grana pouco, sabendo. Mas fora isso, você ganha um Agora, o Gordon, você ganha aí um Abu Dhabi de $5, dinheiro.
Uhum.
Mas você falar dinheiro mesmo, agora, igual como eu falo, eu admiro o jiu-jitsu do Mika Galvão pra caramba, como eu já falei aqui várias vezes, eu acho que ele é uma promessa do caramba, só que ele acho que é isso que eu tô falando, não sei se é ele, não sei se é o pai dele, não sei se é o manager dele.
O pai dele, o manager dele é o...
Acho que é o Vitor Dória.
É o Vitor Dória e o pai...
Não sei se o mentor dele ou alguém, eu não sei quem é que anda dando conselho. É ele. Mas, de novo, ele tá sendo o cara que tá falando antes do resultado. Não que ele não possa ter resultado, sim, porque você pode. Mas a chance que ele tinha de mostrar uma categoria de médico que estava sem aço, acabou não escolhendo no mandar.
Ou eles
é opção, cada um faz o que quer da vida. Não é obrigado a competir, não é nada, mas eu acho que para você fazer isso, você é obrigado a mostrar um resultado.
Sim.
Como, eu não concordo. Eu acho que quanto mais você lutar nas faixas coloridas, mais você experiência tem. Quanto mais você lutar na preta, mais história para contar você tem e mais chance de vencer você tem.
Aceitaria o convite para ser matchmaker de algum evento de luta casada? E é fazer evento. Aí ele vem aqui e gosta de jogar fogo no
pé. Eu aceitaria isso. Se me desse um bom dinheiro, e só muita boa. Hein? Menos do Fight to Win e ABI. Não, mas nem podia.
O Cyborg bateu ou não bateu na luta da final? Tô falando pro Pantaneiro, mas a galera tá falando isso aí. Você tá sabendo de alguma coisa?
Não vi.
Não vi. Vamos ver.
Acho difícil. O Cyborg é um...
Vamos assistir. Vamos assistir, aí a gente fala.
Então, né? vou dar uma arrumfura aqui. Então, o que aconteceu? O MMA Hoje, a empresa MMA Hoje, ele tinha um... Nós usávamos a conta do Joe Grappling da empresa para assistir.
Puta,
e venceu. Ficou ruim da gente assistir, mas tá tudo em casa.
Você tava aqui também, você não ia conseguir ver.
Tá tudo em casa.
Você chegou a pedir dessa vez? Não.
Não, eu tenho. Só que tá vencida.
É, a minha também.
Então, a MMA Hoje furou. A empresa MMA Hoje deu um furo aí, mas já resolve.
Sobre o desabafo do Feijão no PAN, o que você achou?
Eu preciso saber do desabafo. Eu conversei com ele muito lá. Mas eu não sei de que desabafo ele
está falando. Será que ele postou no Insta?
Pode ser.
O Rafael, né?
Não.
É outro Feijão?
É, Rodrigo Feijão.
Rodrigo.
Que os alunos deles fecharam o piso. E ele é um cara que fez mesmo. Esses dois são feitos à mão, não são comprados.
Rodrigo Feijão. Ah, não tem nada. Estranho.
Acho que é a reclamação com a arbitragem que eu tenho com o voto. Não sei diretamente. Se você puder falar.
Dá mais detalhes para a gente.
Depois eu pergunto aí.
Vamos lá. Atenção. Ó, a academia tá bombando aqui.
Ih, mano. Rapaz, atrasamos, começou a aula, hein? Desculpa o som aí.
Não, tá procurando.
As crianças contando ali.
Aulas de matemática e jiu-jitsu.
Aprende a contar de 1 a 10.
Aulas de matemática e jiu-jitsu. Demais.
Essa aula dos pequenininhos, de 4 anos. Muito
emocionante. Leandro Cardio, quem foram os destaques do PAN, na sua opinião? Saíram na mão?
Cara, os destaques mesmo são os que eu já esperava. Eu vi algumas lutas, eu vi muitas lutas. Eu achei que destaque maior foi o Eric Muniz, que ganhou absoluto. Esperava ver... O destaque foi o Cyborg, que surpreendeu muito. O cara tem 40 e poucos anos e campeão no adulto, é um feito, tá? Na categoria pesado, acho que o destaque é o Matheus Diniz, que voltou a competir em alto nível. No meio pesado foi o fechamento do Lô, queria ver o Lô, tá? O Lô, o Ribamar, esses caras sempre lutam Ribamar luta pelo Rodrigo Pinheiro, mas sempre foi aluno do Lua, treinando. O destaque positivo sempre é o Tainan, que vem numa crescente grande. E o Jonathan Alves também, que está impressionante. E os dois irmãos Sodré, né, que fecharam o Feder. Depois a gente tem que procurar saber isso. É a primeira vez que dois irmãos fecham a caixa preta do Pan-Americano. O Mayhan também, ó, na fase boa. E o destaque grande também foi a vitória do Carlos Alberto da Silva contra o Thales, que era o cara que antes fechou. Só fechou. Liga pra nós que é comentarista e fica sem tudo. Mas as lutas foram boas, cara. Nível bem alto, eu gostei bastante.
Eu postei um story mostrando a academia aqui antes. Aí o Henrique Houyek.
Houyek.
Eu vou xingar. Ele até mudou o nome. Rafael faz aula aí na academia. Como que ele foi? Eu vi que eu tava aqui ainda.
Só bem que eu só atrapalhei a minha preparação.
Eu atrapalhei os 15 minutos.
Na verdade, a gente atrasou tudo. A aula, o podcast era para acabar antes da aula. Não
ter... A gente ia sair para almoçar.
A gente ia sair para almoçar.
Agora vou ter que não vai dar
nada. Era muita coisa com pouco tempo.
Sim.
Enfermeira, mas tá bom.
Vamos lá.
Vamos falar o pelo menos o resultado feminino, senão acabamos.
É verdade. Vamos fazer o seguinte.
Eu já chamo.
Dá todo o resultado numa paulada só,
tá?
Sem interrupção.
Vamos lá.
A gente devia ter feito isso.
Faixa Preta Galo, Maísa Caldas, Pereira Basto, campeã, Ademir Júnior, Lavinha, Francescone Barbosa, Cheque Mate, Jennifer Aquino Gonzaga, Atos. Kaori, Ezela, Hernandes, o Nick, o Jito, Petrona. Pluma, Preta Pluma Feminino, Jasmine, Jadá, Kanda, Art of Jiu-Jitsu. 2, Tamires, Diogen de Aquino, Jeftin. 3, Andresa Costa, Moraes de Souza, Eric, DJ. 3, Sofia Rosa Amarante, JL4L. Pena, Ana Cristina Araújo Rodrigues, Lenhar. Segundo colocado, Amanda Monteiro Canuto, terceiro, Prensa Campos Carvalho, Grace Maitá, Sofia Maria Alprá, Art of Jiu-Jitsu. Será que é da família? Essa irmã do Tainan, né?
Cara, sim.
Peso leve, adulto, faixa preta, Nathalie Soares, Vera Ribeiro, Cheque Mate. Segundo colocada, Pion Eira Davi, SCJJA. Terceiro, Janaína Maia de Menezes, Grécio Maitá, San Diego, Tichin, Margot Sicarelli, Unit, Vitor. Peso médio, adulto, female, feminino, Tamara Ferreira Silva, Guigo Jiu-Jitsu. Segundo colocada, Chloe McNally, Unit Jiu-Jitsu. Terceiro colocado, Natália Zumba de Souza, Allianz. Terceiro, Vanessa Nancy Griffith, Team Lorgan. Meio pesado, Maria Malijaneski, Abimar Barbosa Association. Segundo colocado, Isadora Cristina Dinhart, Cristina Silva Dinhart. Terceiro colocado, Fernanda Yukari Makayama Cristo, Evox PG. Terceiro colocado, Ida Clemente Toscano Chacumar. Pesado, Melissa Striker, Cueto Aliança, Maggie Green, Tati, Pai Forte, esposa do, acho que é noiva, Jorge, a Elizabeth Foster Aliança, terceiro, Larissa Dias de Almeida, MJM, Super Heavy, Gabriele Peçanha de Souza Marinho, Tati de Peçanha, segundo, Yara Soares da Pinha, terceira, Mayara Monteiro Custódio, Cheque, peso, Open Class, absoluto. Feminino, faixa. Primeiro coloca a Gabriela Peçanha de Souza Marinho, Yara Soares dos Santos, Yara Soares do Nascimento, Linharte, Maria Malijaneski, Abimar Barbosa, e terceiro, Melissa Strike, 50 Linhas. Então, desculpa aí a mulherada, que a gente não tinha dado o resultado, e demos agora. E destaque para a Gabi Peçanha, que vem ganhando tudo há muito.
Se tiver uma mulher que escuta o programa, comenta aí.
Bota os pix. Vocês também não reclamam?
Não, é, bota aí, bota os pix.
Vocês não reclamam, a gente não faz. Que a gente fica enrolado. Desculpa aí, galera. A gente não é machista, não.
Juninho Braga, o que você acha desse jogo de lapela que estão usando hoje para amarrar 9 minutos de luta?
Hoje não, já há muito tempo. Muito ruim. Eu já falei mais de 1000 vezes com os árbitros, responsável pela BJJF, eu acho que tanto 50-50. Lapela, você tem que fazer o seguinte. O cara puxou, parou a luta, parou. O boxe. O boxe não é ilegal você agarrar o cara.
Cliente.
É ilegal ficar. O juiz vai e se para e você não ganha ponto nem positivo nem negativo. E a minha ideia na BJJF é, foi lá, parou 30 segundos, ninguém vai fazer nada, parou, volta em pé, ninguém recebe nada. Agora, o juiz vai prestar atenção. Quem quer lutar e quem quer segurar. Aí o cara que entrar e puxar, ele tem 30 segundos para fazer, mas ele não pega a posição. Seria essa a minha ideia, mas a minha ideia é merda tá valendo mais que ainda.
FS Jiu-Jitsu. Por que a IBJJF tem medo de proibir os fechamentos na final?
É medo, o cara porque paga inscrição. Um prêmio de dinheiro. Né? O cara paga inscrição. Eu acho que agora o Mundial. Acho que não, mas o Mundial dá uma inscrição. Se eu não me engano. Pode ser que dê, pode ser que dê. Ah, já deu.
Carlos Destri. Tu no seu melhor ano ia fazer festa nessa turma nova do Jiu-Jitsu.
Ah, eu sempre acreditei nisso.
Com jiu-jitsu de cachorro no seu.
Sempre acreditei nisso. Sempre ia ganhar. Tu pergunta assim, você e eu. Sempre acho que é isso. Mas, cara, tem muito atleta.
Para você comentar sobre a estreia Grace Barra Congonhas, Minas Gerais. É, acho que é Congonhas MG, então eu acho que é Minas Gerais. Pode ser Montes Grande.
Mas eu comentar.
Comenta sobre a estreia do Pedro Machado. Eu tô muito
contente. Não tô só contente, não. A chave dele tava bem difícil. E ele finalizou as duas primeiras e ganhou do Heide Zucker, que eu botei até o. Eu não botei o Pedro porque ele é na minha equipe, apareceu com o. Eu sabia que ele tinha grande chance de ganhar mesmo, ele tem. Ele é um lutador do caramba. É, falta um pouco de experiência, né? Pra ele chegar a também, e o Matheus Cris é um cara
tarimbadíssimo,
então, mas pode anotar esse nome aí que ele vai aparecer aí. É.
Só manda pro Lucas, ó, Matheus Diniz, campeão do ADCC, mas não conta, né? Fala isso lá pro Matheus.
Não, mas no jiu-jitsu de Kimono não vale nenhum.
Não.
O cara consegue ser campeão do ADCC, mas no jiu-jitsu, mas o Matheus Diniz, se eu não me engano,
ele é Kimono. Né? O que ele ganhou? Eu vi ele com a medalha.
É.
O Matheus Diniz.
Ele ganhou o Pan-Americano.
É, então.
Ah, não, ele fechou.
Ah, tá. O que você achou da luta do Mayhem com o Diogo Reis?
Eu não vi. Mas, cara, o Mayhem, né, é o cara que eu vi ele lutando em Brusque ano passado.
É.
Eu fiquei impressionado com esse cara. Ele é o único peso leve que não toma conhecimento dos caras. Ele vai pra passar mesmo.
Caraca.
Ele é muito bom. Esse cara é muito. Eu venho votando nele aqui tem um certo tempo já. Acho que ele perdeu um campeonato aí, não sei o quê, mas eu sempre voto nele. Eu acho um juiz dele importante para poder, entendeu? Quebrar essa mística de, ah, o cara não ganha, que joga, tem que jogar no. Não, ele ganha, mesmo, cai pra dentro. Moleque sensacional.
Eu acho sinistro.
Demais. Moleque, de novo, moleque é com respeito da garotada nova, é o jeito que eu falo, mas não é de respeito, é pejorativo a forma que eu falo. Eu chamo todo mundo de moleque, que é mais novo, é, na verdade é um elogio. É eu ser moleque. E agora eu tô velho.
Tá. Depositar. Ó. Não, eu vou falar aqui, ó, pra galera. Cadê? Ih, a câmera tá. Não, eu ia fazer sacanagem.
Pix.
Ai, caraca. Pro pé de pão sinal. O Flow Grappling.
Não faz o Pix aí, galera.
Ó, eu vou botar o pior que
nem,
aqui.
Ai, pior que nem é nem sacanagem, não. Se cara, chegar. Mas...
Ai, caraca. Demais, pé.
Isso aí, tem mais.
Acho que deu. Não,
tu nem, tu
não,
nem fez o trabalho de casa, né?
Pô, eu vim feliz aqui.
Pô, o Rafa tá muito. Rafa tá muito. O Rafa tá dando. O Rafa não tá ligando muito pra hora do jiu-jitsu, cara. Vamos começar a reclamar aí no, nos comentários que vai dar uma
notícia. É, não, eu vou começar a botar notícia. Mas como é que não tem notícia? Teve um update do PAN, né?
Vamos ter. Nós vamos ter.
Ó, eu abri as notícias da. Da Flow Grappling, vamos ver.
Aí também não exagera, né? Sai notícia e nada melhor ou nada que a gente pelo menos não ficar mal informado.
Ó, eles estão falando sobre o crescimento rápido de alguns faixa pretas estreando no Pan-Americano. Pedro Machado. Pedro Machado.
Já provou que já está em alto.
Jansen Gomes.
Essa aí foi, lutou com o Lô. O Lô é. O Lô passou a guarda dele, mas aí é um outro. Né? O Lô como um lutador que já tem a tarimba que tá, mas é, o Jansen é um lutador muito.
Ismael Santos.
É, eu não vi.
Matheus Rodrigues.
Não lutou.
Não lutou?
Não
lutou. Osama.
E Leiden, esse não apareceu. Esse não apareceu.
Eduardo Roque.
Eduardo Roque não lutou bem.
Guilherme Bachá.
Não lutou.
Carlos, tá boa.
Tá bom, a lista deles tá boa. Estão sabendo legal.
Carlos Neto.
Estão sabendo legal. Graças a Deus vocês estão com a informação.
Carlos Neto.
Só o avô dele que apareceu. Ele não.
Tamires Monteiro. Jennifer Aquino. E Tadia Danforth. São os faixas pretas iniciantes para ficar de olho. Okay?
Mas o destaque dos estreantes é o Pedro Machado, que realmente lutou de igual para igual com todo mundo, até com o Matheus. Lutou de igual para igual. Esqueci ele, é porque ele ainda está chegando, está vendo o terreno, mas daqui a pouco, acho que quando ele soltar o jogo, ele vai né? Já é a realidade. Top 3, 4. Com certeza. Top 5.
Estou tornando aqui. A gente está em dia 16. Tem um Fight Win. Dia 22, o BJJ Stars. A gente já falou. Fica de olho aqui, galera, que a gente vai dar um código de desconto para vocês.
Ou não.
Comprarem o pay-per-view.
Ou só vamos dar só o coisa pra comprar.
Mas vamos fazer uma live assistindo esse evento. Tá?
Bom.
O BJJ Star.
É só se o BJJ Star disponibilizar.
Tá. Acho que é isso, pé. Vai ficando por aqui hoje. Paulo do Pé de Pano, você tem alguma coisa? Você lembrou de alguma?
Baú do Pé de Pano.
Galera, o Baú do Pé de Pano, vocês precisam começar a ajudar. Começar a mandar mensagem. Ah, e falar, fala pra ele contar essa história.
Cara,
aqui.
Baú do Pé de Pano. É porque eu já quando me lembro.
Então.
Eu falo, teve um Pan-Americano, meu último Pan-Americano. Eu tava na Califórnia. E eu era da Grace Barra nessa época. E a Grace Barra tinha acabado de. A Grace Barra tinha acabado. Era a primeira filial oficial da Grace Barra. Na época tinha um professor, não, mas a que veio mesmo, é que hoje é Red Cross e tal, estava aqui. Eu morei com o Carlinho, morei com os caras lá. E os meus treinos principais eram o presidente e o vice-presidente da BJJ. Os caras que não eram competidores, não treinavam assim. E aí, o André Fernandes, que é. Não sei qual o cargo dele, mas eles são os dois que mandam. E aí ele virava, ele até hoje nunca esquece disso. Eu treinava com ele e eu estava muito fora de forma, estava sem treinar muito. E aí eles ficavam assim, ele vai lutar o Pan-Americano, treinando com a gente. E eles, eram os caras mais velhos, são mais velhos que eu um pouco. E já
turma, não para o nível de competição, né?
A gente não tinha nem tempo de treinar. O André morava aqui, o outro vinha de lá. Aí a BJJF era muito pequena nessa. Eles tinham que trabalhar muito.
E aí ele fala comigo até os caras, eu não acredito, eu ganhei peso absoluto nesse
Pan-Americano.
Eu fiz a final com o Xande. E o Xande chegou na minha guarda e eu com o pezinho dentro da perna, ficar segurando assim, correndo já. E faltava poucos segundos. Aí faltava 30 segundos, 20 segundos, ele tirou o pé. Quando ele tirou, eu botei de volta. Ele falou, puta, ele ainda conversa comigo sobre isso. Mas o engraçado é que o André chegava pra mim, se conta pra todo mundo. Ele falou, o pior não é ele ganhar. Eu sabia que ele era bom, que ele era. O pior é ele chegar pra gente e falar assim, cara, tá muito duro tu. E o André falava assim, não sei se eu falo que não, pra atrapalhar ele. E ele virava assim, ele falava assim, caraca, isso é necessidade. Virava pra gente, sério. Acho que não é ele. Ele falava assim, acho que não sei se ele queria se motivar, ele falava assim, e o André é leve, cara. O André não é pesadão. E eu treinava com eles, eu movimentava. Eles falavam assim, ele é maluco. Aí ele chegava assim, eu falava, cara, André, tá muito duro, obrigado pelo treino, tá muito duro o treino. Eu ruim. E ele falava assim, eu não acreditava que ele falava aquilo. Eu falava, vou nem atrapalhar ele, deixar ele acreditar nisso. O André sempre comenta isso comigo, tá? O baú do pé de pano. Sobre o Pan-Americano. Então a gente vai usando esse campeonato para lembrar.
Qual que é o próximo?
É o Mundial em junho.
Junho.
É, na Califórnia.
Falta uns meses e a gente vai acompanhando.
Mas tem o brasileiro também, em maio.
E a gente vai acompanhando.
A gente vai fazer o pique e tal. Será?
Vai mantendo.
Será?
O aquece.
Tá bom, eu vou. Olha só, vamos fazer.
Aquece não, esquenta.
Vamos fazer um deal aqui, fazer um acordo. Eu aceito falar do Fight 2.
Bem pouco. Cruz number one.
Eu aceito falar do
IBI.
E o BI de tiro. O que vocês acham? Vamos mudar. É muito pra mim falar de ABI. ABI virou uma sigla, mas ninguém sabe o que é.
Ed Bravo Invitational.
Tem como fazer isso. Ed Bravo não convida ninguém pra nada. Não tem como. Esquece. No jiu-jitsu, não. Ou pra fumar maconha, ele convida, mas no jiu-jitsu não tem como. No jiu-jitsu ele é menos que o tatame.
E o combat jiu-jitsu? Gosta?
Adoro.
A gente nunca falou disso, falou?
Não, nem vamos.
Nem vamos.
O UFC já fez um negócio que é pra bater nos outros. E o jiu-jitsu faz o dele. O cara quer inventar de misturar sem valer.
O Wagner Rocha é campeão do combat
jiu-jitsu. E mudou nada.
Galera, valeu.
Mas é, porra, o Wagner Rocha é bom, treina. É DCC, caralho, mas ele lutar não transforma um negócio bom.
É, quer
dizer, não, minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião, é o rabo, né? Cada um tem o seu e limpa do jeito que quer. Tem um que lava, tem um que faz papel, wipe. Tá?
Galera, ó, primeiro episódio aqui no estúdio.
E vem novidade.
Vem novidade. Mais virão. Obrigado aí, todo mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha a gente no Instagram, o link tá na tela aí, tá.
Não tá ainda, vai estar.
Vai estar.
Rafa contou as mentiras pra você, eu tô aqui pra esclarecer.
Mas vocês estiverem vendo, vai estar.
Eu estou tudo aqui para esclarecer.
Esse caso eu queria
dizer. Eu também não sei nem se eu tô fazendo certo, que eu tô conversando rápido e não bacana.
É.
Não é, né, Rafa?
Gostaria de
falar contigo aqui, que é. Já tá pegando a gente.
Nossa,
cara. Mas é porque eu gosto de falar com o público.
Mania de
só tipo. Né?
Agora,
vamos falar. Eu sou tipo ratinho. Ratinho? Valeu, a aula tá rolando ali do jiu-jitsu ali. Bom, e o Rafa agora vai ver a aula do jiu-jitsu. Fechou? Um alô pra galera aí. Rafa tá aqui. Diretamente de Tampa, Flórida. A hora do.
O complexo de mídia.
Tá muito. Estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3.